Programa Uemp de Rádio.
Boa noite a todos os ouvintes da cidade de Bandeirantes e de toda a região. Estamos iniciando mais um programa Uemp de Rádio. Este programa é elaborado para vocês, amigos da nossa cidade, com o objetivo de levar informações e respostas sobre um problema muito comum para os produtores rurais de nossa região: a intoxicação de ruminantes por plantas tóxicas, que é uma das causas mais importantes de perdas de bovinos adultos no Brasil. Essas, na maioria dos casos, são de impacto, pois quase sempre são responsáveis pela morte de mais de um animal ao mesmo tempo. Ruminantes, para o pessoal que não possui muito contato com o meio rural, são os bovinos, né? As vaquinhas, nossos ovinos e os caprinos, que são tão importantes para a nossa alimentação e também para a nossa economia. Eu sou o Guilherme Seuglin, aluno do 5º ano do curso de Medicina Veterinária aqui da UEMP, e hoje estou aqui com o meu amigo Victor Yamanaka, que também é aluno do 5º ano do curso de Medicina Veterinária da UEMP, para trazer esse assunto para você, amigo ouvinte, principalmente ao amigo produtor rural e amigo pecuarista. Continue aqui com a gente, sintonizado na Rádio Cabiúna, que teremos muitas informações legais para vocês. Boa noite, Victor.
Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos os ouvintes de Bandeirantes e de toda a região.
Nós, alunos da UEMP, queremos agradecer primeiramente à Rádio Cabiúna pelo espaço cedido a este programa. Também vamos pedindo licença à dona de casa, ao trabalhador que está nos ouvindo agora, para entrarmos na sua casa, no seu trabalho e conversarmos um pouco. Nosso assunto hoje é sobre a intoxicação de ruminantes por plantas tóxicas.
Programa UEMP de Rádio.
Como assim, Victor? Existem plantas tóxicas para bovinos?
Isso mesmo, amigos, que estão nos ouvindo aí de casa, do trabalho ou viajando pelas estradas e que estão com o rádio ligado. Prestem muita atenção. Existe sim. Existem mais de 90 tipos de plantas tóxicas no Brasil. A presença de plantas tóxicas nas pastagens é cada vez maior e tem se tornado um pesadelo em muitas criações de bovinos. E como nós gostamos de trazer informações, você pode continuar aqui com a gente e entender um pouco mais sobre o assunto.
Victor, explica melhor pra gente como que ocorrem essas intoxicações.
Então, Guilherme, as quantidades da planta necessárias para causar intoxicação são muito variáveis. Algumas causam seus efeitos quando certa quantidade é ingerida dentro de um período curto. Outras causam intoxicação quando ingeridas em pequenas quantidades por um longo período. As plantas tóxicas são responsáveis por um grande número de intoxicação de animais durante o ano e estão em terceiro lugar nas causas de morte de bovinos. O número de mortes aumenta nos períodos de seca, decorrente da falta de alimento para esses animais, pois, enquanto as forragens estão secas e amareladas, as plantas tóxicas se mantêm verdes e atrativas.
E Victor, quais são as plantas mais comuns em nossa região que causam as intoxicações?
Então, Guilherme, como eu já disse, são mais de 90 plantas tóxicas conhecidas no Brasil. Porém, as mais comuns em nossa região são erva de rato, ou também conhecida como cafezinho, e a samambaia.
Então fala um pouco pra gente, Victor, e pros nossos ouvintes dessas plantas.
Guilherme, eu vou falar um pouco sobre o cafezinho, ou também conhecido como erva de rato, que é um arbusto perene. Seu caule é cilíndrico, lenhoso. As folhas são simples e lembram as folhas de café. As flores são amarelo alaranjadas, de ápices arroxeados. Os frutos são de cor negra quando maduros. Bom, o cafezinho ocorre em terra firme, preferencialmente em áreas sombreadas das beiras de matas, capoeiras e pastos recém-formados. Sobrevive por pouco tempo em pastagens limpas, bem formadas e a pleno sol, pois está adaptado às condições de sombra. Contrariando a crença popular, que atribui um sabor desagradável a todas as plantas tóxicas, o cafezinho tem boa palatabilidade. Assim, pode ser ingerido pelo rebanho em qualquer época do ano. Entretanto, o maior índice de intoxicação ocorre em período da seca, época de escassez de alimento, quando os animais penetram nas matas e também quando são introduzidos em pastagens recém-formadas.
Programa UEMP de Rádio.
E Victor, fala um pouco pra gente quais são os sintomas causados por essa planta.
Bom, Guilherme, os sintomas ocorrem poucas horas após a ingestão da planta. Quanto maior a dose ingerida, mais rápida será a morte do animal. Geralmente, ocorre morte súbita, principalmente após esforço físico. Antes de morrer, os animais intoxicados apresentam apatia, permanecem deitados e, quando são movimentados, mostram cansaço, tremores e, em seguida, ocorre a morte. Outros sinais clínicos frequentes são os movimentos de pedalagem, mugidos, dificuldade de locomoção e micção frequente. Portanto, os estudos mostram que o índice de mortalidade pela ingestão de cafezinho é muito alto.
E o que o produtor deve fazer, Vitor, quando algum animal se intoxicar com esse tipo de planta?
Sempre importante chamar o médico veterinário, Guilherme, para instruir melhor o nosso amigo produtor. Mas quando for comprovada a ingestão dessa planta, tóxica para os animais, recomenda-se tirar os mesmos da área infestada o mais depressa possível. Uma vez que, se a quantidade ingerida for baixa, o organismo do animal poderá eliminar o princípio tóxico em poucos dias.
E como realizar o controle dessa planta?
Os pastos recém-formados devem ser monitorados para identificar a presença do cafezinho. Quando forem observado casos de intoxicação para esta planta, deve-se transferir os animais dessas áreas para outras, onde a planta não ocorra. A pastagem com cafezinho deve ser vistoriada e as plantas eliminadas. As bordas das matas e capoeiras devem ser cercadas para evitar o acesso dos animais e prevenir a ingestão acidental. No controle mecânico, recomenda-se arrancar com enxadão as plantas de cafezinho encontradas no pasto, de preferência antes do florescimento. O material deve ser recolhido, transportado para um local onde os animais não tenham acesso e queimado em seguida.
Muito bom, Victor. Agora eu vou falar um pouco sobre a samambaia. A samambaia, que tem como nome científico, é Pteridium aquilino, que é uma planta encontrada em áreas de maior altitude. Ocorre em solos pobres, em fósforo e arenosos, que favorece o seu desenvolvimento. Além disso, a prática das queimadas favorece a brotação e contribui para a proliferação. Além de ingerida diretamente no pasto, a samambaia pode estar presente em fenos contaminados e na cama dos animais estabulados, sendo que a planta mantém seus princípios tóxicos verde ou seca.
E quais são os sinais clínicos nos animais que ingerem a samambaia, Guilherme?
Bom, Victor, os principais sinais clínicos incluem febre, uma apatia muito grande, salivação e hemorragias, principalmente pelas gengivas, pela cavidade nasal e pelo trato gastrointestinal. Ocorre também o aparecimento de múltiplas petequias. Petequias que são pontinhos de sangue observados nas mucosas dos animais e na pele. Ocasionalmente, observa-se também a hematúria. A hematúria, que é uma urina bem escurecida, com cor de Coca-Cola. É uma urina com sangue.
Muito bom, Guilherme. E quais as atitudes devem ser tomadas pelo produtor ao se deparar com esse problema dentro da propriedade?
Então, Victor, o mais indicado, né, é evitar o contato desses animais com a planta. Caso a samambaia esteja presente nas pastagens, se indica a retirada das mesmas, se a planta estiver presente próximo a matas ou à beira de rio. O amigo pecuarista deve isolar essa área. Em caso de suspeitas de intoxicação, é sempre importante ressaltar em chamar o profissional da área, o médico veterinário, para melhor instruir o produtor.
Bom, pessoal, por isso é importante sempre ficar alerta. Você que é produtor rural, pecuarista de Bandeirantes ou toda a região, sempre que perceber a presença dessas plantas dentro de sua propriedade, tome cuidado e sigam as instruções que eu e meu amigo Guilherme passamos para vocês aqui hoje. E sempre, em caso de qualquer suspeita, chamar um médico veterinário. Bom, essas eram as informações que gostaríamos que todos os ouvintes recebessem. Estamos chegando ao fim de mais um programa de rádio da OEMP. Foi muito bom falar com vocês, caros ouvintes da Rádio Cabiúna FM 94,7. Agradecemos pela excelente audiência do nosso programa, que é feito especialmente para você. Muito obrigado, Guilherme, pela participação e pelas informações. Uma boa noite para todos.
Obrigado a você, Victor. Uma boa noite para você e para todos os nossos ouvintes. Espero que todos tenham gostado das informações e sempre fiquem bem atentos à presença dessas plantas tóxicas dentro da propriedade. Um abraço e até a próxima.
Programa UEMP de Rádio.